dia, boa tarde, boa noite. Aqui é mais um podcast do canal Um de Tudo. Lembrando que esse podcast está disponível no Deezer, no Spotify, no Castbox e depois transportado para o YouTube, né? E hoje, mais um convidado especial, que é do meio do RPG também, né? O boss do canal Nord RPG, tem no Instagram, tem um monte de projeto aí deles aí, acho que estão até com um podcast também agora. Ele veio conversar comigo sobre ele e sobre o RPG em si. Tudo bem, boss?
Salve, salve, galera, tudo bom? Aqui é o boss da Nord RPG, ADM da página do Instagram, junto com a Romanoff, e também estamos chegando no YouTube, certo? Já tem o nosso primeiro vídeo postado ontem lá. A gente tá chegando com força aí no YouTube pra zoar e jogar RPG, que é a melhor parte. Desde já quero agradecer a você, Samuel, pelo convite. Tamo junto, irmão. Sabe que a gente é firmeza.
Beleza, cara. Que bom te receber aqui. Na verdade, é sempre bom receber o pessoal que curte RPG, que joga, né? Que já vive isso há muito tempo. E que se dispõe a criar um trabalho que eu acho que meio que une as gerações, né? O boss não é tão velho quanto eu, mas ele é da velha geração também do RPG, e é sempre interessante trazer esse pessoal, né, para o RPG.
Com certeza. No RPG eu costumo dizer que não tem old, é gold. A gente, velha guarda é gold, a gente é experiência no lombo, já vem com vários níveis aí, né? Então a gente realmente está unindo uma galera mais jovem aí no RPG e juntando essas gerações, que hoje em dia todo mundo é meio geek, é meio nerd, gosta das mesmas coisas, né? Tudo isso se tornou muito mainstream, e aí a gente fica meio que os tutores dessa galera.
É interessante, mas acho que você vai compartilhar comigo dessa ideia, é que na nossa época ser nerd não era algo positivo, né? Era algo meio que pejorativo, e agora é a moda, né?
Isso, é, com certeza, né? Levei muito nome aí de louco, esquisitão, porque jogava RPG quando era adolescente, né? A galera que jogava RPG era aquela galera meio louca, assim. O pessoal tinha até medo da gente.
E eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre o boss em si, pra gente iniciar o bate-papo.
Pronto, show de bola. Eu, pra quem não sabe, né, quem não tem mais contato com a página, meu nome é Diego, certo? Boss é um apelido que eu gosto muito, primeiro por conta do Metal Gear Solid, né, que eu gosto muito do Big Boss, que é o personagem principal de alguns jogos da franquia, e também porque eu sou narrador, então geralmente quem tá interpretando o boss sou eu, né? E aí eu peguei essa alcunha de boss, né, e eu sou casado com a Romanoff, né, que é o apelido da minha esposa também, que é Rafael, o nome dela, e sou pai do Miguel. Né? Atualmente eu estou trabalhando mais na Nord do que em qualquer outra coisa, porque eu estou me recuperando de algumas cirurgias que eu fiz, e por conta disso eu estou mais em casa, até por conta da quarentena eu já estava, né? Mas aí agora eu fiquei mais literalmente focado na recuperação, então por conta disso eu estou meio que liberado assim, de algumas atividades mais pesadas, por assim dizer. Mas é isso, eu jogo RPG desde os meus 13, 12 anos de idade, né, que já tem aí mais de 20 anos, duas décadas no RPG, e a gente começou a página esse ano por conta da quarentena, né, porque tava um clima meio pesado e tal, ninguém tava podendo jogar mesa presencial, que era o que a gente mais jogava, e aí por conta disso a gente meio que querendo empurrar para outras mídias, né, a necessidade de jogar RPG, a gente correu para o Instagram e criou a Nord RPG só para zoar mesmo, né? O intuito era só a gente brincar, levar a zoeira da mesa para a página, e acabou dando muito certo.
Olha aí, tu respondeu a maioria das perguntas que eu ia fazer já. Eu ia perguntar sobre os apelidos, ia perguntar como é que surgiu a Nord, né? E Já respondeu tudo. Mas então vou partir para outra pergunta.
Pronto, foi se quiser eu digo da Romanoff. A Romanoff é porque ela realmente é muito fã da Viúva Negra.
Ah, beleza. Era isso que eu queria saber, né? E ela joga RPG também? Como é?
Pronto, a Romanoff, cara, ela é, além de ser o alívio cômico dos nossos vídeos, né, ela é noob, né? Ela joga, mas ela jogou muito pouco. Ela é uma jogadora meio azarada, porque ela já jogou, entre aspas, ela tentou jogar 3 campanhas, todas as 3 acabaram na primeira sessão.
Caramba!
Né? Então ela jogou, aí aquela história, o grupo se junta, faz as fichas, joga a primeira, aí um muda de cidade, o outro entra na faculdade, não sei o que e tal, isso, aquilo, outro. Todo mundo vai pro seu canto e não consegue mais juntar a galera pra jogar.
Ah.
Aí eu tô...
Pode falar.
Pronto, eu tô com um projeto aqui inspirado em outro amigo meu, que é o Andarilho dos Dados, que ele é uma página pra ensinar RPG pra novatos. E a gente vai começar uma mesa de Pathfinder, segunda edição, só com novatos. O único experiente sou eu, que sou o narrador, sou o mestre. E dessa vez ela vai jogar, e eu já tenho uma crônica preparadazinha pra gente jogar, então no mínimo aí, 6 meses pra frente, ela já vai estar jogando com a gente.
Que bom, que bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceu, já que até a Nord em si nasceu no meio da pandemia, né? Que mostrou algumas possibilidades, porque eu, por exemplo, da velha geração, né, tinha preconceito com jogo online, né, jogar as mesas online, mas em paradoxo a isso, eu jogo com meus amigos de Fortaleza, né, eu moro em Joinville, e hoje eu tenho uma mesa ativa, até que tem os áudios do podcast são dessa mesa. E aí eu vi que tem muitas possibilidades de se jogar à distância. Claro, para mim não é a mesma experiência de estar junto com a galera e tudo, mas que parece que a gente se acostuma, né? Eu queria que você falasse sobre isso, como é que foram as suas experiências e seu ponto de vista sobre isso.
Pronto, show de bola. Assim, eu, como imagina a maioria dos jogadores velha guarda, tinha uma certa resistência a jogar online. Né? Eu falo assim, pô, jogar online não deve ser a mesma coisa, jogar aqui na mesa com a galera é muito melhor e tudo mais. Então eu não tinha nenhum tipo de afinidade com Roll20, né, que é o Roll20 que a galera chama.
Sim.
Discord, eu não fazia a mínima ideia do que era isso. Né? E outros softwares que a galera usa para jogar e tal, eu não tinha o mínimo contato com isso e nem queria. Né? Eu queria era ter o livro na mão, os dados para jogar e tal, isso, aquilo, outro. Hoje em dia até aplicativo para jogar os dados no celular você já tem, né?
É.
Tem os bots no Discord e o Roll20 também tem as suas mecânicas para jogar dados 3D e tudo mais. Mas isso tudo para mim eu não queria nem saber. Eu queria jogar presencial. Né? Eu queria narrar para a mesa ali, eu queria ver a frustração quando os jogadores não conseguiam o que queriam. Eu queria ver a alegria da galera quando conseguia conquistar alguma coisa e tal. E eu achava que isso era o bom. Mas aí veio pandemia, todo mundo dentro de casa. A gente criou uma página para falar sobre RPG e a gente não estava jogando. Né? E para você que é criador de conteúdo, você sabe. Criador de conteúdo, ele faz isso, ele cria conteúdo. Então, se você não tem conteúdo, como é que você vai criar? Né? Se você não absorveu nenhum conteúdo, como é que você vai criar algum conteúdo? Aí a gente correu atrás, mais uma vez, com o auxílio do Andarilho dos Dados, que me ensinou a jogar, me ensinou o que é um Discord, o que é um servidor, né, o que é um bot. Tudo isso aí foi passado por ele, me ensinou a mexer no Roll20. E aí eu joguei uma crônica com ele de Vampiro Hacking. Né, uma crônica muito legal, muito divertida. Pessoal, super gente fina. E aí eu vi, né, que realmente o RPG online, ele não substitui a experiência da mesa, sabe? Mas os dois, eles são tão divertidos, um quanto o outro. Né? É tão divertido você jogar online quanto você jogar na mesa, porém que tem apenas algumas diferenças. Né? Na mesa você tem aquela proximidade e tal, isso, aquilo, outro. Já no online ali você tem aquela história de você ficar calado, ouvindo o outro personagem interpretar para você poder falar. Né? Fica aquela coisa que ninguém pode falar tudo ao mesmo tempo, igual na mesa rola tudo ao mesmo tempo ali, o narrador vai segurando, né?
É.
Você tem que ter essa expertise aí pra lidar com essa situação, mas é muito divertido, cara. E o melhor, você sabe, eu joguei pessoas, sabe, o cara do Rio, uma galera de São Paulo, eu aqui de Fortaleza, todos os sotaques juntos na mesma mesa, sabe? E ficou muito engraçado porque, tipo, você tinha um vampiro nordestino, você tinha um vampiro carioca, você tinha um vampiro paulista, tudo na mesma coterie ali, né? Todo mundo falando com seu sotaque e tal. Era muito engraçado, muito divertido. E a gente aprendia muito culturalmente, um sobre a cultura do outro, sobre o lugar onde cada um vive, né? E essa experiência foi ótima para mim. Hoje eu acho que mesa presencial é ótimo. Eu quero ter mesa presencial, sim, como eu estou fazendo a questão do Pathfinder, porque aqui em Fortaleza a gente já está podendo ter certa aproximação e tal, né? Já está sendo liberado algumas coisas. Então a gente vai poder jogar esse presencial daqui a pouco.
Que bom.
Mas eu não quero deixar de lado a experiência online. Eu quero continuar jogando, tanto é que tem uma mesa de mago aí que tá parada, mas ela vai rolar no Roll20. Ela já tá chegando, tá mais perto do que nunca, né? Que é a Caminhos Incertos. E aí a gente vai rodar esse Caminhos Incertos aí legal com a galera.
Beleza. Eu concordo contigo. Na verdade, a gente descobriu muita coisa que era possível, né? Muitas ferramentas que nos auxiliam. E o legal que eu vi também quando eu vim para cá pro Sul é que, mesmo que o jogo seja o mesmo, cada local joga de uma forma diferente, né? Tem uma visão diferente sobre o jogo. Uhum. E até umas adaptações de regras bem interessantes. Eu gostei bastante. E o
show de bola. Então cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem o seu jeitinho de jogar.
Aí, Fortaleza, como é que você vê o RPG em si? Como é que tá a força do RPG? Que quando eu saí, eu acho, faz uns 6 anos que eu vim pra cá. Eu achei que tava um pouco parado, mas pelo que eu ouvi dizer, tá bem forte aí.
Isso, a comunidade do RPG aqui tá bastante unida, sabe? A gente tem algumas... como é o nome, não vou dizer uma cooperativa, né? Mas a gente tem uns grupos bem grandes de RPG. A gente tem o Vila do RPG aqui, que é muito forte em Fortaleza, reúne uma galera muito grande para jogar em alguns espaços legais que são cedidos até por um jornal local pro pessoal jogar e tal. Tem uma crônica gigante de Vampiro V5 rolando com 6, 7 cóteres diferentes ao mesmo tempo dentro da mesma história. Então a gente tem a galera que entra em contato com a Nord, né? A gente tem muita gente, assim. Eu pensava que tinha pouco RPGista em Fortaleza. Depois da Nord, né, eu vi que tem um monte de gente. Tem muita gente que entra em contato, né? Fala, ó, vocês são de Fortaleza e tal, que legal, a gente também. Eu moro aqui na Caucaia, né, que é uma região metropolitana aqui de Fortaleza e tal. A gente mora aqui em Maracanaú, que é outra região metropolitana. E assim, a gente joga isso, joga aquilo. Então, o pessoal realmente era mais disperso,
sim,
né? Mas tinha muita gente que jogava. E agora, justamente com a popularização do hobby na internet, essa galera está se encontrando, né? Eu estava até pensando, em criar assim, uma espécie... Eu tenho umas ideias malucas de vez em quando, criar uma espécie de Tinder do RPG, para você encontrar um grupo para você jogar.
Ah, isso, né? É legal.
Aí vai se encontrar... Aí vai se encontrar um match pra namorar, você encontra um match pra jogar, entendeu?
Ah. Então,
você encontrava um grupo ali pra jogar seu jogo e tudo mais, né? Eu tenho umas ideias meio loucas assim de vez em quando. Eu digo, poderia dar certo. Poderia dar certo. Se eu soubesse criar aplicativos, talvez eu ganhasse dinheiro com isso. E aí, aqui em Fortaleza tá assim, cara. Tá fervilhando. Tá fervilhando mesmo. Galera muito boa, jogando muita coisa e muito jogo diferente.
O mercado, inclusive o nacional de RPG, eu vejo que cresceu bastante, né? Eu tava vendo até um vídeo do Caronte, tem outros, até tem um rapaz aqui, que é o Aslan, que ele tem uma editora e lança um monte de livro também dessa parte de RPG, traz de outros países, ou às vezes a criação do pessoal daqui mesmo. E não tem mais. Antigamente, pra gente era GURPS, D&D e Vampiro. Você tinha e Tormenta, né?
E se você fosse na banquinha lá, se fosse na banquinha de jornal lá, você comprava as revistas do 3DT lá do pessoal da Tormenta.
Exatamente. Mas hoje
era o RPG mais acessível que tinha.
Só com D6, né?
E o precinho lá embaixo.
Exatamente. E deixa eu te perguntar, no caso, como foi a tua primeira experiência com o RPG? Você disse que foi com 13 anos, né, parece?
Isso. 13, 12 anos, ali, tava no meio do caminho. Tava quase chegando nos 13.
E como é que foi? Qual foi o jogo? Me explica aí como é que...
Cara, assim, a minha primeira experiência com algo parecido com RPG foi por... Eu acho que eu tinha uns 12 anos mesmo. Foi com um livro-jogo, né, que era chamado O Calabouço da Morte. Quem é mais da antiga aí vai lembrar. Tem até um jogo de PS1 uma adaptação desse livro-jogo, que é o Death Trap Dungeon, o nome do jogo, do PS1. Quem for Gold mesmo vai lembrar, ou pode ir atrás lá que você acha.
Olha aí.
E aí eu joguei esse livro-jogo, achei maravilhoso, né? Uma experiência assim, para um moleque de 12 anos, né? Achei uma experiência maravilhosa e tal, você usava muito da mente e tudo mais, isso, aquilo, outro. Morri assim rapidamente no jogo, mas achei muito legal. Depois disso, eu passei alguns meses sem nenhum contato com RPG, joguei só essa vez, foi quase uma Romanoff aí, né? Joguei só essa vez. E aí, depois de alguns meses, um colega nosso, que era o engomadinho da galera, que era o Charlens, Charlens com NS no final mesmo, ele era o cara assim, de maior poder aquisitivo da galera, né? E aí ele viu lá uma caixa da Abril, se eu não me engano era Abril Jovem, alguma coisa assim, que era First Quest, a primeira missão, a D&D, segunda edição. E aí ele comprou essa caixinha, cara, as miniaturinhas, os dadinhos, os mapas, inclusive eu ainda tenho parte desse material que eu herdei dele.
Que legal.
Eu tenho parte desse material guardado ainda. E eu tenho a ficha do meu primeiro personagem, que foi o Ladrão. Não era nem Ladino, era Ladrão mesmo, tinha lá na ficha, Ladrão. É. E aí foi o meu primeiro personagem, o Ladrão lá do First Quest.
Olha aí.
Foi uma experiência, assim, maravilhosa.
Beleza. E de lá pra cá, você deve ter jogado muitos sistemas, né? E me fala aí, um sistema que é o seu preferido e um sistema que você realmente não jogaria novamente, né?
Pronto. Assim, sistemas preferidos eu bloco por temática. Por exemplo, atualmente o meu sistema favorito para RPG medieval, para fantasia medieval, é o Pathfinder 2ª edição.
Nunca joguei.
Por quê? Porque ele... Como mestre, ele me dá muito suporte para resolver diversas situações. O D&D 5ª edição, ele já deixa muito abrangente, as regras são muito o mestre é quem decide, né? Você narra D&D 5ª edição, se eu não me engano, você mestra, né?
Sim.
Então você sabe como é. Algumas regras são bem opcionais, quem fica tudo na tua mão. E eu não gosto muito disso, eu gosto mais de ter um respaldo ali.
Entendi.
E assim, mecanicamente falando, eu acho ele mais sofisticado.
Ah.
Eu diria que para um jogador novo, eu indicaria a 5ª edição do Dungeons & Dragons. Mas para um cara que já vem com uma carga como a nossa, eu acredito que o Pathfinder 2ª edição vai satisfazer melhor o estilo de jogo desse cara. Então no medieval, fantasia medieval, Pathfinder 2ª edição. É lindo, maravilhoso.
Olha.
Só tenho elogios para ele. E para RPG moderno, atualmente eu gosto da 4ª edição, né, o que seria a 4ª edição do World of Darkness, né, que é o Mundo das Trevas, que depois virou Crônica das Trevas na 2ª edição dele, né. Então eu gosto muito desse sistema porque ele é arrojado, sabe, tem os sistemas de vantagens e desvantagens deles, não é muito interessante, eu não gosto dessa parte. Mas mecanicamente eu acho ele superior à 3ª edição ali de Vampiro, Lobisomem.
Entendi.
E tal. Né? E eu gosto muito da lore dos jogos. Se você conseguir separar ele do Storyteller normal, né, do Vampiro à Máscara, do Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, se você conseguir separar isso aí e jogar eles como jogos fora daquele universo, porque na realidade eles são, cara, você se diverte muito e o jogo, a mecânica é perfeita.
É.
Agora sim, o jogo que eu joguei e que eu não jogaria mais de jeito nenhum é GURPS, com toda certeza. Eu acho que Todo respeito aos fãs de GURPS. Eu sei que GURPS é divertido. Eu sei que GURPS ele te permite uma customização que outros sistemas não conseguem chegar lá. Né? GURPS, você faz o personagem realmente com a sua cara, do jeito que você quer. Só que ele exige muito do narrador. Muito mesmo. E como eu sou mestre, né, eu gosto de mais suporte e liberdade para criar onde eu posso. E o GURPS ele te deixa muito solto, e são muitas regras, você tem que entender muita coisa. Não é que seja complexo, é porque são muitas regras em quantidade. E aí eu, sinceramente, eu já passei da fase de ter paciência para isso. Então o GURPS eu não jogaria mais. Mas se você não jogou, dá uma olhadinha lá, vê se é o teu jogo. Né? Tem muita gente que gosta muito, muita gente aí do mainstream que gosta muito de GURPS, né? Mas eu não tenho paciência mais.
Sempre é válido conhecer, né? Pra saber se gosta ou se não gosta, né?
Não, com certeza. Pois é, você só pode dizer que é ruim se você experimentar.
Beleza. Gente boa, e você tá com a Nord, foi esse ano, 2020, né? E já ultrapassaram os 2K, né, de seguidores. Foi isso?
Isso, a gente bateu 2K agora, tá com pouco tempo, alguns dias, a gente bateu 2K de seguidores. E pra gente foi assim uma experiência maravilhosa. A Nord tá sendo, pra mim, né, pra mim, principalmente que passei por um momento muito complicado nos últimos meses, a Nord ela tem sido assim uma ajuda gigantesca para não desanimar, né?
Aquilo...
Já começou levando para cima. Pode falar.
Que eu acho que quem joga RPG, quem vive o RPG, é meio que uma irmandade, né? Você sempre, quando chega e conhece outro jogador, você já fica alegre, né? Já fica querendo conversar com ele, já fica querendo saber a opinião dele sobre aquela coisa. Então, como você criou uma espécie de canal onde as pessoas conseguem interagir com isso, meio que você é envolvido por essa alegria, né? Por essa euforia.
Isso, essa empolgação, principalmente porque as pessoas chegam pra gente. Quando a gente criou a Nord, né, lá atrás, eu e o Teurge, que hoje em dia o Teurge está em outra página, eu disse para ele, cara, eu não quero ter uma página como aquelas páginas que a gente conversa com a galera e a galera não responde a gente. A gente fala com o pessoal e o pessoal não dá retorno. Não, se a gente fizer uma página e tiver 10 seguidores, os 10 perguntarem alguma coisa, a gente responde os 10.
É.
Se você não receber uma resposta da Nord em um comentário ou em algum story, é porque você está no teu comentário ou na maneira que você tentou se expressar, você foi tóxico. E a gente não responde ninguém tóxico.
Ah.
Para não gerar problema, para não dar estresse, entendeu? Mas se você perguntou qualquer coisa pertinente a RPG, se você perguntou qualquer dúvida sua, se você é nova, se você conversa com a Nord conversa com você. E tem vezes que a galera fica tietando, né? Fica, cara, o pessoal da Nord falou comigo e tal. Esse piloto, cara, relaxa, a gente fala com todo mundo. A gente é gente boa. Né? A gente gosta de conversar com as pessoas, a gente ama falar de RPG, né? E aí a gente criou a Nord com o intuito de deixar a galera feliz, alegre, zoar, meme, né? Ontem eu vi um meme, um post sobre meme, não era um meme. E aí tinha assim, ADMs que faziam meme. Aí tinha lá um desenhozinho dos bonequinhos e tal, uns 6 ADMs que faziam meme. Aí embaixo tinha assim, ADMs que fazem memes, né? Aí só tinha um e tinha um desenhozinho das lápides, né? Então a galera do meme aí tava morrendo de, não, o meme não pode morrer, meme é vida. A gente tem que ter meme. Mesa de RPG é diversão, é alegria, é zoeira. Se você não zoa jogando RPG, talvez você esteja jogando errado. Então, nesse período aí, a Nord foi um pilar, assim, para sustentar o alto astral aqui em casa, né? E eu vejo que uma galera ama, assim, sabe? A gente às vezes pede opinião para ver como é que tá o conteúdo e tal. A galera, pô, melhor página de meme e tal, não sei o que e tudo mais. A gente fica morto de contente. E aí 2.000 pessoas, né? A gente que não tinha pretensão de conseguir 20, tal. Da nossa mesa a gente não sabia se todo mundo que jogava correndo na nossa mesa ia seguir a Nord, né? E agora a gente tem mais de 2.000 aí, mais de 2.000 pessoas seguindo a gente. E pra gente é maravilhoso. A gente só quer brincar com a galera mesmo e unir, né, essa comunidade que você falou. Todo mundo é unido, né? A gente quer união. A gente não quer divergência, a gente não quer briga. Nós não queremos toxicidade no hobby. Né? A gente só quer paz e diversão.
Até mesmo porque a proposta do jogo, para quem não conhece, né? E para quem conhece vai se identificar, não é vencer sozinho. Sempre é, vamos dizer assim, superar algum desafio em conjunto, né? Em grupo, não é? A ideia do sistema é isso, né?
É, exatamente. O coletivo no RPG é tudo, né? Até o narrador mesmo, que em teoria seria um jogador à parte, ele faz parte do coletivo. Porque se ele não tiver lá, ninguém joga.
É
então
verdade.
tem que estar todo mundo junto. Tem que estar todo mundo junto.
E eu sei que você tem o Coliseu, né? Que é um sistema de RPG também. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele para o pessoal entender.
Pronto. O que é o Coliseu RPG? O RPG é um sistema, entre aspas, né? É um conjuntinho de regras simples que alguns jogadores de um grupo antigo que eu tinha, a gente desenvolveu por conta do que eles queriam fazer X1 com os personagens deles depois da sessão. Sempre
Normal,
acontece, né?
normal, né?
Normal, normal. Acabou a sessão, não, deixa eu ver se meu personagem é mais forte que o teu e tal, vamos tirar um X1. Aí a gente desenvolveu um sisteminha de regras muito simples para não ter que usar as fichas, porque eu terminava a sessão, eu já guardava as fichas. Né? Porque
Sim.
tinha muito jogador que gostava de colocar uma bolinha a mais ali no Storytel, sabe? Tem uma
Sim.
galera que você deu 250 de XP no D&D, o cara colocava 275, sabe? Então, para evitar
Falciane.
isso aí, eu já guardava logo as fichas. Então, como eles não tinham mais acesso às fichas, aí a gente desenvolveu esse sisteminha, né? Ele estava disponível na Nord, lá no, no, na bio. Agora, o que está na bio da gente é o YouTube, né? Que a gente está começando a trabalhar essa ferramenta aí. Então, se alguém quiser, você que está ouvindo o podcast, quiser jogar com o Coliseu RPG, quiser conhecer esse sistema de regras, entra lá na Nord, né, fazer meu jabá aqui, fala com
Sim,
a gente
fica à
no direct
vontade.
que a gente manda para você. Então, era um sisteminha básico voltado para X1, para combate, né? Só que aí,
Claro.
com o tempo, não queria mais um X1, todo mundo queria cair numa arena e todo mundo sair na bolacha. Então a gente desenvolveu um sisteminha que é basicamente com D6, você só joga com D6. Cada jogador com um D6 tá show. Você joga um D6, se der um, dois ou três, você acerta o seu ataque. O defensor tem direito a jogar um para se defender, né? Isso aí é meio GURPS, viu? Então, você joga lá o dado, se der um, dois, três, se der um, dois, três, você defende. Se não der, o ataque do indivíduo te acertou e ele joga o dano. Jogando o dano, joga um D6. Se der qualquer número abaixo de 6, você fere o seu adversário, né? Você
Sim.
fere o seu adversário. Se der 6, ele morre na hora. Acabou a
Caramba.
conversa. Então você pode jogar com qualquer personagem, você não precisa de ficha, né? Nas sessões, assim, quando a gente joga, sessões entre aspas, né? Na brincadeira lá do Coliseu, cara, tinha gente jogando com Clodovil, sabe? O cara jogando com o Exterminador do Futuro, outro jogava com o Tiranossauro. Ficava uma coisa assim, sabe? Criatividade explodia na hora, assim. Era show de bola. Então, o Coliseu foi meio isso, e a gente colocou na Nord gratuitamente, porque quando a gente começou a jogar RPG lá atrás, para comprar um livro de RPG, cara, era, sabe, um esforço hercúleo para você comprar um livro de RPG. Sabe, todo mundo, cara, aqui no Ceará, todo mundo, como a gente diz, liso, liso, sem dinheiro nenhum, né? E a gente juntava moedinha, 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 moedinha. Por isso que a gente gostava tanto do 3DT, porque a gente comprou do 3DT de R$ 10.
Sim.
Né? Ia na banca e olha, para juntar R$ 10 para comprar um livro, era uma lenda. E a gente juntava R$ 10 ali, comprava um livro de 3DT e era só alegria, né? Então eu acredito que hoje a realidade seja um pouco diferente, seja mais fácil para a galera. Mas
Sim.
mesmo assim a gente disponibilizou gratuitamente para quem é novato, não quer gastar num livro lá. Sei lá, você pega um D&D quinta edição, bicho, tem livro de R$ 250. O cara gastar R$ 250 num livro aí não gosta, né? É complicado. Então você joga ali o Coliseu, se você se divertir, se achar legal, aí você parte para outra, né? Que seja uma porta de entrada ali para os novatos, para eles experimentarem um pouco da experiência que é o RPG.
Eu vou até te perguntar uma coisa, que ver se tu sabe. A fanzine, né? A saudosa fanzine, ainda existe lá no centro?
Cara, a fanzine já tem um tempo que ela fechou no prédio que ela era.
Ela ali
que era ali
Pedro,
no centro. Agora eu não sei se ela migrou isso, na Pedro I, eu acho.
É, exato.
Aí ela fechou aquele prédio ali, eu não sei se ela migrou para outro lugar. Né? Mas eu sei que aqui ainda. Eu comprei muito livro na Revistas e Companhia. Não sei nem se é aberta ainda também.
É,
hoje em dia eu compro tudo em PDF. Quando não é financiamento coletivo, né? Então
eu cheguei,
eu não sei
lá, para tu ter ideia dessa questão financeira, eu tinha os livros do D&D, o AD&D, eu tinha a coleção todinha. E aí eu cheguei lá quando saiu a terceira edição, eu cheguei lá com os livros todos, dei todos os livros em troca do livro do jogador da terceira edição, para ter ideia. Lá eles aceitaram.
Nossa,
esse tipo
eles aceitavam essa negociação.
É. Hoje em dia eu me arrependo. Que eu...
Não, com certeza.
Os livros belíssimos com a ilustração.
Eu ainda tenho um monte de livro aqui da terceira edição empoeirado.
Os meus eu deixei em Fortaleza com a galera do grupo.
Ah, show de bola. Eu ganhei recentemente de um amigo meu, acho que faz um ano, o Player's Handbook do 3.5, né, que ele fez intercâmbio nos Estados Unidos e tal. Aí viu o livro lá, comprou, achou legal, comprou, né, da 3.5, antigo e tal, e trouxe pra cá. Aí viu eu com os livros de RPG e disse: cara, eu tô com um livro lá, vou trazer pra ti. Eu, beleza, né? E aí eu ganhei. O meu livro do jogador da terceira edição, ele sofreu um acidente, que ele tava debaixo de uma goteira quando choveu. E aqui no Ceará a gente não conta com chuva, né? Então,
é verdade.
Quando chove é meio surpresa.
A função...
Aí já era, ele sofreu esse acidente, eu fiquei triste.
O meu livro do... Eu tenho um livro dos monstros, eu não sei onde é que tá, eu acho que eu emprestei pra minha sobrinha, já tô preocupado. Ele foi até assinado por um artista, pelo o Álvaro Rio, que já faleceu. Eu vou procurar esse livro.
Ó... Oh. Uhum. Eu tenho o livro dos monstros e eu tenho o Monster Man, ó. Eu sou ostentando aqui, estou ostentando. Né? A versão em português e inglês do mesmo livro. Mas eu também herdei o livro dos monstros. Eu tinha o Monster Man e herdei o livro dos monstros.
E tem, inclusive, já envolvimento com o pessoal aí que te ajuda, que te patrocina. Tem um rapaz que faz as capinhas, né, da... de celular, faz aí o jabá dele também, fala aí sobre ele.
Isso, é o meu xará, o Diegão da Case Shop, né? Diegão da Case Shop era o nosso paladino do grupo, né? Ele é paladino na vida real, sabe? O cara super gente boa, super gente fina, não, sabe? Não suporta ver nada de ruim acontecendo, é aquela pessoa mesmo de coração extremamente puro. E aí ele trabalha na Case Shop, né? Que é essa empresa ali no Eusébio, que aqui já é região metropolitana de Fortaleza também, e ele personaliza capinhas, bicho. E aí você faz capinha do jeito que você quiser, do jeito que você quiser. Se você quiser do seu clã favorito, ele faz, da tribo, da classe, você leva a ilustração lá e tal, com os direitos, beleza? Você leva lá e ele faz do seu jeitinho lá, do jeito que você quiser, pro celular que você precisar, ele faz lá. Então, ele patrocinou a gente aqui com todo aparato para fazer vídeos, né? Então, se você vê a gente fazendo vídeo com microfone lá, bonitinho e tal, legal, no IGTV e agora no YouTube, né? É patrocínio da Case Shop aí, do Diegão, meu grande amigo do coração.
Beleza, eu vou procurar os contatos dele para botar na descrição aí para ajudar ainda. Cara aí, gente boa.
Show de bola. A gente agradece.
E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia a gente fala muito sobre igualdade e tudo mais, e eu não sei se tu compartilha isso comigo. Existem mais jogadores de RPG homem do que mulher, pelo menos é o que eu sinto, né? E parece que elas, não sei se elas ficam meio acanhadas, até a minha filha já joga com 8 anos. A minha filha, se eu pudesse narrar todo dia, eu tava narrando para ela, né? Mas eu queria saber como é que tu vê isso, se tu vê que isso tá mudando, qual é esse lance das mulheres no RPG, né?
Uhum. Assim, historicamente, desde que eu comecei a jogar, mulheres nos grupos, quando muito, eram duas num grupo de seis. Tipo, seis jogadores, tinha no máximo duas mulheres, né? Então sempre foi muito menos mulher jogando do que homem, né? Mas eu acredito que seja por conta de uma cultura de que a gente, né, a molecada da nossa geração, todo mundo era envolvido com algum tipo de brincadeira, de jogo, né, voltado a jogo, né? A videogame, jogo de futebol, de qualquer jogo. Então, se tinha algum tipo de competição, e isso é uma coisa bem masculina, né? Se tinha algum tipo de competição, a gente queria estar envolvido. Mas sempre tinha uma ou duas meninas. Já hoje em dia, eu vejo um aumento considerável na quantidade de mulheres que jogam RPG. Graças a Deus.
É, verdade.
Graças a Deus. Porque mulher é um bicho criativo, mano. Mulher é um bicho criativo. Tem soluções, assim, numa sessão que um homem não pensaria e a menina pensa, né? Então, pra mim que sou mestre, assim, é muito legal ter meninas na mesa. Na Nord, a gente viu também um aumento de mulheres na página. A gente tinha inicialmente 10, 12%. Hoje esse número já está beirando os 20% de público feminino na página. E assim, é o público que tem mais interação. É o público que mais comenta, que mais dá opinião, sabe? Que chega junto nos stories e tal, isso aquilo outro. É um público engajado. Então, eu acredito que hoje a coisa está balanceando, não tá assim, tipo 50-50, tá longe disso. Ainda tem muito menos mulher do que jogadores homens, mas tá aumentando, né? E também porque a galera tá abrindo espaço pra isso. Tinha gente que não queria mulher na mesa. Eu me lembro de narrador que não queria mulher na mesa.
Meu Deus, né?
Tinha o carinha que jogava, isso aqui já aconteceu em alguns grupos, certo? Eu vou contar casos aqui que já aconteceram em alguns grupos.
Caso
o carinha não queria que a namorada dele queria jogar, ele não queria ensinar a namorada a jogar porque tinha medo do narrador conquistar a namorada dele. E aí o cara ficava com medo do narrador falando bonito, contando histórias e tal. O cara ficava com medo do narrador ganhar a mulher dele, entendeu? E aí não deixava a menina jogar.
É.
Cara, seja confiante, quem tá ouvindo aí, seja confiante, não se preocupe, o narrador não quer roubar a sua namorada. A menos que ele já tenha um histórico, aí você fica preocupado mesmo.
É. E mas, se ela for com o narrador...
Chama as meninas pra jogar, né? Abre espaço na mesa.
Alô?
Oi? Cortou um pouquinho.
Se ela for com o narrador,
oi?
É porque ela não ama o cara, né?
É, tem isso. Você tem que ficar esperto aí com quem tá do teu lado. Tem gente que tá lá só pra zoar. Então, se for com o narrador, então... Certo? A culpa é dos dois, não é só do narrador, tá bom? E é isso, né? Eu vejo um aumento legal de meninas, então abram espaço para as meninas jogarem, convidem, né? Nessa mesa que eu estou fazendo de novatos aqui, é meio a meio, né? Metade legal. Homem, metade mulher, que é para ficar bem representado.
É, eu acho que até vai aumentar ainda mais, porque as minhas sobrinhas, eu tenho três sobrinhas e as três jogam RPG, né? Então eu vejo que é porque o mundo em si, a visão das coisas em si estão mudando. Porque na nossa época, o que é que era que o adolescente ia fazer? Era beber, era ir pro forró, era fazer outras coisas, né? E a gente que era nerd ficava naquele mundo ali, que até meio que marginalizado ali de lado. E hoje não, hoje o nerd, o geek, ele está em alta e... tem streams como Crunchyroll, tem os seriados como Big Bang, né, que enalteceram ainda mais a cultura nerd e viram como é uma coisa bonita, né? E eu acho que
Com certeza. É uma coisa, esse incentivo é maravilhoso.
É uma coisa que vai crescer ainda mais. Acredito que o RPG, eu cheguei a pensar que o RPG era uma coisa que era finita. E eu vejo que não, hoje eu vejo que tende a aumentar cada vez mais, né?
Aham, eu também, eu acredito que... Eu já cheguei a acreditar também como você que... Tanto é que eu passei quase 10 anos sem jogar RPG, eu cheguei a acreditar que era só uma fase ali e tal, daquela brincadeira e tudo mais. Mas hoje em dia eu vejo que não, hoje em dia eu vejo que realmente o RPG tá expandindo de uma maneira que a gente não via anteriormente, né? Centenas de livros sendo publicados... traduzidos, né? Jogos diferentes, mecânicas novas, experiências diferenciadas, jogos para os mais variados gostos sendo trazidos para o mercado e tal. Então, tudo isso aí está fortalecendo muito o RPG, fora todo esse incentivo que a própria cultura está dando, né? E assim, o RPG, ele é bom porque ele mantém uma tradição que é humana, é uma tradição da humanidade, que é a tradição de contar histórias.
Exatamente.
Né? Você está lá para contar histórias em grupo. Né? Então, os humanos, desde que a humanidade é a humanidade, eles contam histórias, né? Para preservar a sua cultura, para passar para as outras gerações quem eles são, né? Que tipo de pessoas eles deveriam ser e tal. Então, o RPG é isso. E o RPG, ele é um importante meio de diversão offline. Embora a gente jogue online aqui no PC, hoje em dia, por conta da pandemia, mas em sua grande maioria, ou seja, antes da pandemia, todo mundo jogava, a grande maioria jogava offline.
Pessoalmente.
Né? Tanto é que tem eventos de RPG que o nome é diversão offline. Então, você tá ali pessoalmente, os amigos sentados em roda da mesa e tal, sabe? Sempre tem alguém mexendo no celular, né?
Sim, sim.
Mas geralmente a grande maioria tá offline mesmo ali, se divertindo, sem estar ligado na internet.
Beleza. Te perguntar uma coisa. Fora os livros de regra, os livros de regras dos sistemas, tu consome algum material de literatura que é relativo ou ligado ao RPG?
Pronto, algum tipo de livro de fantasia, alguma coisa assim?
Por exemplo, eu fui atrás de ler o Drácula de Bram Stoker, porque o vampiro, né, pra mim foi o meu primeiro jogo.
Aham, te inspirou.
Sim, sim. E ali a gente tenta criar uma analogia sobre o livro, sobre os personagens e tudo, e realmente você ler algo que tem a ver com o jogo em si é mais motivador ainda. Eu queria saber se tu já teve essa experiência e qual foi.
Já sim. Eu já li muitos livros de fantasia. Eu li Tolkien por conta do D&D que eu jogava e dos filmes, né? Assisti O Senhor dos Anéis e fiquei interessadíssimo, fui atrás. O livro é um tijolo gigantesco. Tenho minhas críticas ao Senhor dos Anéis, né?
Sim.
Tipo, 7 páginas para descrever uma floresta não dá. Né? Mas o livro é maravilhoso, a obra de Tolkien como um todo é maravilhosa. Né? Você tem que ter... É uma coisa para você meio sommelier, sabe? Você tem que saborear aquilo que tá escrito ali. Mas, além do Senhor dos Anéis... Vampiro tinha, assim, fora os livros de regra, ele tinha uma coisa muito legal que era os romances de clã. Não sei se tu chegou a ler algum romance, né? De clã. Mas você pegava... tem os clã books, né, que são os livros de clã, e tinha as clã novels, que são os romances de clã. E, né, as clã novels tinham todo um pano de fundo ali da terceira edição rolando naquelas clã novels. E aí você lia e você entendia como é que funcionava o cenário de Vampiro à Máscara sem as regras. Né? Você via aquilo que você via como regra, tipo, eu uso ofuscação 1, ofuscação 2. Aqui dali você via como acontecia na fantasia, né? Dentro do romance do clã book ou do clã novel. E aí você conseguia pegar nuances do cenário que você não achava no livro.
Nossa.
Você conseguia pegar até utilizações diferentes das mecânicas do jogo, você pegava lendo aquelas histórias e eram maravilhosas. E também li a trilogia do Vale do Vento Gélido. Acho que hoje em dia ela está disponível pela Jambu, não tenho certeza. Que conta ali o início da história daquele elfo negro que tem o nome mais complicado de todos. Eu chamo de Drizzt, mas todo mundo chama de alguma forma. E ali eu peguei, né, eu consegui pegar Faerun, né, que é o cenário, hoje em dia ele é o cenário base do Dungeons & Dragons. Ele é o mais famoso, né, que é o Forgotten Realms.
Sim.
Mas você consegue pegar, sabe, culturalmente, entender como é que os anões funcionam dentro do cenário, como as raças interagem entre si, como é a questão da cultura ali, o Vale do Vento Gélido, que é aquela região inóspita, do mundo, como é que ela funciona e tal. Cara, você mergulha dentro do jogo, né? E as regras desaparecem. Você tá ali numa partida de Dungeons & Dragons, sem dados, sem fichas, só vendo acontecer. Isso é maravilhoso, né? E fazendo um jabazão pro meu amigo aqui também, tem os livros aqui do Samuel que fazem exatamente a mesma coisa, né? Os Crônicas da Noite aí, né? Se você nunca jogou Vampiro à Máscara aí, você dá uma lida lá no Crônicas da Noite, você vai entender mais ou menos como é que é a mecânica dos vampiros e tal, como é que funciona isso aí. Eu tô dando spoiler, me desculpa, né? Tô dando spoiler. Mas você vai entender mais ou menos como é que funciona a parte lúdica do RPG, vamos dizer assim. E nisso aí o Pathfinder faz muito bem, ele consegue juntar, né, as duas coisas, as regras e a parte lúdica do RPG ali, para você somar as duas coisas juntas. Sabe quando a regra fica destoando do jogo?
Sim.
Sabe? Assim, ó, você tem tal habilidade 3 vezes por dia, mas 3 vezes por dia por quê?
Sim. Né?
E lá não, lá dá uma explicaçãozinha legal, básico, por conta disso, seu personagem estará fatigado, assim, assim, assado e tal, e tal, tal. E aí você não consegue além desse limite. Então, eu li muita coisa fora do RPG, né? Essas são as principais, assim, que me inspiraram bastante, que me ajudaram também dentro da mecânica para narrar. E eu só incentivo as pessoas a lerem. Leia, leia. Leia fantasia, sabe? Leia qualquer livro que não seja extremamente técnico, porque você exercita a criatividade, você faz o teu cérebro malhar, né? Você faz os teus neurônios puxarem peso. Então é muito bom você fazer isso. E pro RPG só ajuda, só agrega. Até jogador. O jogador era ruim. Cara, lê esse livro aqui, né? Esse livro aqui de clã, lê esse romance de clã aqui. O cara lia o romance do clã dele, ele já começava a interpretar o personagem dele de maneira mais
coerente, né?
Complexa, mais profunda.
Sim.
É, mais coerente, com certeza. Então, ajuda demais. Só ajuda.
Que bom, meu amigo. Pois, cara, hoje foi o nosso primeiro bate-papo. Eu agradeço muito a sua participação. Queria que você deixasse algumas considerações finais aí, quiser deixar alguma mensagem ou falar alguma coisa que você não falou ainda, tá bom?
Tá show. Primeiramente, né, eu quero finalizar agradecendo a todo mundo. Muito obrigado por você que está ouvindo aí, um de tudo. Né? Meu abraço para você que está ouvindo. Se você não conhece aí a Nord RPG, se você não conhece o Samuel, procura a gente no Instagram, né? É @nord_RPG, né? Então você procura a gente lá no YouTube também, é só Nord RPG, certo? Dá uma procurada lá. A gente está com excepcionais um vídeo nesse momento lá no YouTube falando sobre sistemas de RPG. O que é um sistema de RPG? Você não sabe, você quer aprender, é o módulo básico do RPG. Então você quer aprender o que é um sistema, vai lá e dá uma assistida que você vai aprender o que é um sistema, para que ele serve, qual é a funcionalidade dele, por que eu tenho que aprender um sistema, né? Então, no mais, o meu obrigado a todos que estão ouvindo, o meu obrigado a todo mundo que está lá na Nord acompanhando a gente. Tamo junto e vamos jogar RPG, né? Como eu coloquei lá no slogan da página lá, jogar RPG e zoar é só começar. Então vamos lá, vamos pra cima.
Beleza, boss. Agradeço muito sua entrevista. Foi bem legal. Acho que a gente tem que até marcar depois outra. E a gente vai deixar todos os contatos do boss, da Nord, de todas as pessoas que a gente mencionou aqui na descrição. Então vocês podem pegar aí, dar uma olhada aí nas pessoas que estão envolvidas, né, nesse mundo fantástico que é o RPG. E sigam lá o canal da Nord, que eles são 10. Eu vou ver até esse vídeo hoje, domingo, tá pedindo para dar uma olhada nesse YouTube aí.
Show!
Pois beleza, boss, beleza, pessoal. Vamos lá, ficando por aqui. E até a próxima. Valeu!